Mas nessa noite, eu quero dar um passo à frente. Eu quero ouvir Deus, quando o texto bíblico do próprio Jesus falando sobre construir sobre a rocha. Mateus capítulo 7. Deixa eu pincelar esse texto mais uma vez com você. Mateus capítulo 7, Jesus ensinando os princípios e valores eternos. Repita comigo, princípios e valores eternos. Ok, é por aí que nós temos que trilhar. Famílias que têm princípios, famílias que têm valores concretizados, vividos, serão como um homem prudente. E é sobre isso que Jesus está falando nesse texto, que nós também já conversamos. Versículo 24 de Mateus capítulo 7 diz o seguinte: portanto, quem ouve as minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que constrói a sua casa sobre a rocha, irmãos. A rocha é a palavra de Deus, mas não uma palavra de Deus para poder ser aberta uma vez na vida e outra na morte. Palavra de Deus que não é para ficar aberta na mesinha da sala de estar, no Salmo 91, como se aquilo fosse um amuleto de segurança. Palavra de Deus que não é para simplesmente ensinar uma oração modelo, do qual o próprio Jesus ensinou, Pai Nosso que está nos céus, mas meramente para ser uma repetição. Palavra de Deus do qual a gente ouve, e a gente aprende, e a gente pratica. Certo, irmãos? Então, o homem prudente terá uma família que voa alto, porque a tempestade vai vir, mas quando ela vier, a casa está estruturada, a família está bem fundamentada. Vem pandemia, vai pandemia. Vem perda de um ente querido, vem a falta de dinheiro, ou vem a abundância de dinheiro. Já viu pessoas que elas conseguem arrumar problema com tudo? Está sem dinheiro, ela está com problema, mas quando ela tem muito dinheiro, ela também tem problema. É sobre essas coisas que nós temos que repensar. Quais são as circunstâncias que nós seremos pessoas saudáveis em todas as circunstâncias que enfrentarmos? Precisamos ter o Deus como construtor da nossa casa para que os nossos esforços não sejam inúteis, mas nós temos que ouvir as palavras de Jesus. Ouvir as palavras de Jesus não é simplesmente pegar no Instagram e ficar passando videozinho, pequenos trechozinhos, que é muito legal. Tem muitos pregadores bons aí. Tem muitas frases de efeito que são bacanas e tem a ver com a Bíblia. Mas ouvir a palavra é muito mais do que ficar passando e rolando para cima uma frase de impacto no Instagram. Diz o Jesus da Bíblia que quem ouve as minhas palavras e pratica é como um homem prudente que vai construir a sua casa sobre a rocha. Mas o verso 25 vai dizendo: vai cair a chuva, transbordarão os rios, soprarão os ventos, e derem contra aquela casa, e ela não cai, porque tinha os seus alicerces na rocha. Só tem um jeito de fazer isso. Não adianta você ser meramente um religioso. Se tem uma coisa que durante esses dias, esses últimos 6 anos, pelo menos do período que eu estou aqui nessa igreja, que Deus tem ministrado ao meu coração, é que nós sejamos menos religiosos, mas sejamos mais espirituais. Para sermos mais espirituais, vamos ter que ouvir a palavra, mas vamos ter que viver a palavra. Nós vamos ter que curtir a palavra. Nós vamos ter que ter prazer na palavra. Nós vamos ter que entender da palavra. Nós vamos ter que dar bom exemplo da palavra. Nós vamos ter que ter prudência, até para defender a sua fé. 2022, tudo nos leva a crer que será um ano péssimo para a igreja do Senhor Jesus. Tudo nos leva a crer que será um ano terrível para o bom testemunho, que a gente perde um amigo, mas a gente defende a nossa posição política. Que a gente machuca o cara da outra religião, e porque a gente defende a nossa religião. Isso será uma tragédia se nós não dissermos não a isso. Você pode e deve ter o seu posicionamento político, mas você não deve perder uma amizade, irmãos. Você não pode dar um mau testemunho que você acha que está defendendo a sua fé. Eu estou assustado com o que eu estou vendo por aí. Diz o texto, aqueles que ouvem as minhas palavras e as praticam, fundamentado na rocha. Diz o verso 26, mas quem ouve as minhas palavras e não as pratica é como um homem insensato, que construiu a sua casa sobre areia. Vai bater o vento, vai vir a tempestade e essa casa cai, porque ela não tem alicerce, porque ela não tem fundamentos. Pastor, mas eu convidei um dia Jesus para entrar na minha vida, mas o meu casamento acabou. Pastor, o que, que pode ter acontecido? Muita coisa pode ter acontecido. Cada vez mais a gente tem cuidado para falar sobre isso. Nós não concordamos com o divórcio, mas existem circunstâncias, irmãos, lamentáveis, que a igreja precisa saber lidar. Mulheres que estão aprisionadas em uma aliança de casamento, e às vezes a igreja não consegue dar o salto de dizer: irmã, isso não é casamento. Irmã, isso é violência. Irmã, isso é tapa na cara. Irmã, isso é agressão física, moral, emocional. Irmã, isso é abuso. Irmão, isso é um abuso. Isso não é casamento. Ou vocês resolvam isso. Tem que pensar, porque tem pessoas que estão destruídas dentro de um casamento que não tem nada a ver com o casamento de Deus. Então percebe que o assunto é muito grave? Percebe que o assunto é muito sério? Percebe que o assunto de ouvir as palavras e construir a vida familiar para dar um novo salto, um novo voo, precisa haver prática coerente com a palavra? Um marido que é diácono de igreja, mas que é um ogro, e pior ainda, violenta a própria esposa, e nós, pastores, não temos coragem de denunciar? Tem alguma coisa errada ou não, gente? Gente que assume o púlpito para pregar, são, entre aspas, oradores muito nobres, mas dentro de casa são os perdedores, porque perderam completamente a moral dentro de casa. Os filhos são desobedientes porque pai fala para não mentir, mas ele mente. O pai fala que é para ele orar, mas ele não é um cara de oração dentro da sua própria casa. Quando me falaram: pastor Billy, você vai pastorear uma igreja que tem alguns membros da sua família como suas ovelhas? Eu falei: vou. E aí um pastor que é meu mentor, um pastor que me aconselha, ele falou: isso mesmo, pastor, nós temos que ser corajosos para pregar para os nossos próprios familiares. Nós temos que ser os pastores dos nossos familiares, mesmo quando, antes de assumirmos uma igreja, para pastorear quando eles são membros, nós devemos pastorear nossa família e darmos o bom exemplo dentro de casa, porque esse negócio que está acontecendo aqui, isso aqui é coisa muito séria, gente. Isso aqui é coisa de vida e morte. Vida eterna ou morte eterna. Uma das coisas que eu mais amo ver é quando um parente meu, eu recebo a notícia que se batizou, que se converteu. É um parente. Diz a Bíblia que quando nós não olhamos para o parente, quando nós não investimos num familiar, nós somos piores do que o pior pecador. Porque nós sabemos cuidar daqueles que são de casa. Então, meu irmão, minha irmã, nós queremos voar um novo voo, mas queremos ouvir as palavras de Jesus, praticá-las e mantermos os alicerces em Deus. Sim ou não? Quantos estão entendendo, digam sim. Digam amém. E digam glória a Deus. Nós vamos na sequência, pessoal do Data Show. Me ajudem aí, por favor. Ao longo da nossa caminhada, Efésios capítulo 6, verso 1 a 4. Para voar um novo voo, precisamos ouvir as palavras e praticar a palavra, certo? Então, Efésios, pode passar para esse texto, por favor. Capítulo 6, verso do 1 ao 4, diz: filhos, o que, que o Salmo 127, verso 3 diz? Filhos são o quê? Herança do Senhor, um presente que Deus dá. Então, para esses que são para nós como presente: filhos, obedeçam. Filhos, obedeçam. Eu fui levar os cobertores no centro de recuperação. E tinha uma mãe visitando um filho lá, em recuperação. A mulher só sabia chorar. Porque quantas vezes aquele filho foi desobediente. Quantas vezes aquele filho que estava lá, agora em recuperação. Ela falou, vai aonde? Ele virou para ela, virava para ela e falava assim, não se mete na minha vida. Eu não devo satisfação a você, como se aquela mãe fosse qualquer uma. Entendeu? Mas quem é que estava lá visitando? Quem é que estava lá visitando? Levando uma cestinha básica? É a mãe. É a mãe que não vai ter tempo ruim não, gente. Porque a mãe não desiste. Mãe continua. Mãe investe. Mãe rompe as barreiras. A mãe vence o preconceito. Quando fala assim, onde você vai? Eu vou lá no centro de recuperação visitar meu filho. Ah, você vai continuar a investir naquele cara, naquele mentiroso, naquele drogado, naquele filho mau, desobediente. Ela vou. Porque é meu filho. Dá para entender? Porque é amor de mãe. Mas diz a Bíblia que pode uma mãe se esquecer de um filho. Ainda assim, Deus não se esquecerá dos seus filhos amados. Amém, irmãos? Filhos, ah, irmãos, como eu gostaria de ter o poder de botar um negócio desse na cabeça de um garoto antes dele se envolver com drogas. Ah, como eu gostaria de ter uma mágica para fazer entrar na cabeça de um adolescente que está rebelde, que os pais estão orientando, cuidado com esse namoro, cuidado com quem você anda. Olha, veja a hora que você está saindo de casa, veja a hora que você vai voltar de casa. Antes deles quebrar a cara por aí. Ah, como eu gostaria, mas a gente não tem varinha mágica, né? A gente tem oração. A gente tem testemunho. A gente tem vida com Deus para poder orar, clamar e lutar pela salvação dos nossos filhos. Ah, como eu gostaria de que muitos filhos pudessem ouvir antes que as tempestades da vida os atingissem. Filhos, obedeçam aos seus pais, no Senhor. Obedecer os pais no Senhor, irmãos, é aproveitar o tempo real que está sendo vivido. A obedecer os pais no Senhor é pai e mãe não precisar falar duas vezes. Que coisa feia. Como é ruim pai e mãe ter que ficar falando toda hora a mesma coisa para o filho. Como é estressante, como é, sabe? É chato, é ruim ter que ficar falando para o filho que já deveria saber. Que não pode roubar, que não pode matar, que não pode se envolver com coisa errada, como é ruim. Obedecer filhos no Senhor é aprender que o tempo de honrar pai e mãe é hoje, porque o amanhã pode não chegar. Então o texto de Efésios é um texto muito especial, onde diz, filhos, obedeçam seus pais no Senhor, pois isto é justo, pois isto é bom, pois isto é o que tem que ser feito. Filhos precisam aprender a ouvir, obedecer, honrar enquanto há tempo. Sabe por quê? Porque quando a gente menos espera, a gente vai na beirada de um leito para se despedir de um pai e de uma mãe que está morrendo. Que a vida é assim: pessoas nascem, mas pessoas morrem, e papai e mamãe não são eternos. Porque não existem pessoas eternas. Elas vêm, ficam na nossa vida, marcam a nossa vida positivamente, mas um dia chega a hora deles irem embora. Verso 2 do capítulo 6 de Efésios. Honra teu pai e tua mãe. É um mandamento. Primeiro mandamento com uma promessa. Se é texto bíblico, é o apóstolo Paulo escrevendo a carta aos Efésios. Mas se é um mandamento, é de Deus. E a promessa, então, é de quem? É de Deus. É Deus que faz essa promessa. Filhos que obedecem, filhos que honram, filhos que respeitam, filhos que reconhecem o valor, filhos que têm coerência, que sabe que ele tem 18 anos. Mas quem é ele ainda para decidir as coisas? O filho agora tem 30 anos, mas é por isso que ele precisa ser o sabichão? Não saberia ouvir um bom conselho? Honra teu pai e a tua mãe. Primeiro mandamento com uma promessa. Então quem está prometendo? É Deus. Verso 3. Voar o novo voo é quando filhos aproveitam o tempo que é hoje, porque o amanhã pode não existir, para honrar, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Quantos filhos morrem cedo porque a mãe cansou de falar: não vai lá nesse lugar, não passa por lá, não fica, não convive com aqueles meninos que não são, não vai dar coisa boa. E aí filhos morrem. Eu mesmo tive um primo. Eu fui falar no hospital depois que ele tinha sido baleado. Eu falei: lá no lugar que você foi baleado, porque se meteu em confusão, porque lá tem um monte de gente fazendo coisa errada. Rapaz, não volta mais lá não. Não passa nem perto desse lugar, porque lá está o centro da bagunça, da confusão, dos caras que falam que são muito teus amigos, mas agora quem está te visitando aqui somos nós, a tua família. A mãe já falecida, não tinha mãe para poder ir lá visitar, mas é os primos que estão te visitando. Então, cara, você já olha a encrenca aí, ó, está aí baleado, com essa perna quebrada agora, então faz o seguinte, você vai sair daqui do hospital. Aí o indivíduo ri, desdenha, brinca: é, eu sei o que estou fazendo na minha vida. Eu falei: olha lá, cara, até hoje você está fazendo do teu jeito, isso não está dando certo. E ali nós oramos. Foi a oração para entregar aquele menino, porque ele saiu do hospital, voltou para o mesmo lugar. O que que acontece? O telefone toca. Fala: ó, agora ele não foi só baleado e está no hospital, não. Agora ele está jogado na beira de uma rua, numa vala. Porque não sabe ouvir um bom conselho de alguém que tem coragem de dizer: faça isso, não faça aquilo. Pais, tem um mega problema, gente. Porque os pais são as pessoas que Deus deu autoridade para dizer: faça isso, não faça aquilo. Isso é um problema, gente. Porque tem pessoas que não querem ouvir, não querem ser discipuladas, não querem ser podadas. Existem filhos que não querem ouvir, aprender, não querem construir as suas casas espirituais sobre a rocha. Já construíram suas casas sobre a areia, mas a tempestade chega. Mas esse texto, ele é muito belo, ele não tem conselho só para filhos voarem um novo voo, filhos obedientes, filhos que honram pai e mãe, filhos que não passarão pela vergonha de ter vivido uma vida com pai e mãe inteira, para chegar no último dia, na beira de uma sepultura e estar ali chorando lágrimas de crocodilo. Ah, agora eu quero ir com minha mãe. Ô, cara, que coerência tem isso? Você foi desobediente. Mas existem os filhos que decidem obedecer. Existem os filhos que entendem o que a Bíblia diz. Existem os filhos que, no tempo de honrar, são os filhos que aceitam pagar o preço para trocar a fralda de uma mãe quando ela está acamada. São os filhos que dedicam um tempo de qualidade. Ah, meu Deus, quantas vezes meu paizinho, hoje já com 7 anos, né, de falecido, mas nos seus últimos dias estava um pouquinho surdo, né? E a gente tinha que falar a mesma coisa várias vezes, né? E ele fala, tem que gritar assim. Mas ter a paciência para poder sentar com o pai. Sabe por quê? Porque ele já te ouviu muitas vezes. Chega a hora dos filhos retribuírem. Eu louvo a Deus quando eu preciso ir a um sepultamento e que eu vejo que os filhos cumpriram o seu papel de filhos. E aí eu tenho que falar lá no sepultamento: fiquem tranquilos, porque eu vi que vocês, como filhos, arrumaram uma caminha hospitalar, deram um banhozinho, botaram o hidratantezinho, curaram a feridinha que estava começando a dar no bumbum da mamãe ou na lateral. Os filhos que acordaram de madrugada para trocar uma fralda de uma mãe ou de um pai. Existem filhos que sabem o que é honrar pai e mãe, que não vão passar vergonha quando levarem os seus pais para os depositar em uma sepultura. Então, por isso, meu irmão, minha irmã, eu queria te dizer, quando a Bíblia diz, honra teu pai e tua mãe, é para honrar. E o momento agora? Pastor, mas já se passaram tanto tempo. Pastor, mas meu pai é um bêbado. Quantas vezes eu tive que conversar com adolescentes durante meu período de pastor de jovens e adolescentes. Falava, pai, o pastor só está me ensinando aqui que eu tenho que honrar meu pai e mãe, mas meu pai é um traidor. Sabe aquela história da criança que ligou para a polícia porque o pai divorciado disse para o filho que não ia no aniversário dele? Eu encontrei a imagem, encontrei o áudio da criança ligando para a polícia, falando, moço, coloca a imagem aí para a gente. Filho, quando soube que o pai não ia para o aniversário dele no outro dia, que não ia aparecer no aniversário do filho, por uma série de circunstâncias lá, porque agora tem uma nova família, tem uma nova mulher, tem um novo relacionamento, acha que também tem um ex-filho, mas não tem ex-filho, tem filho. E aí, encontrei o áudio, não vai dar para a gente colocar aqui hoje não, mas chocante. Moço, você pode trazer, mandar uma viatura lá no patrimônio? É um bairro? É, que patrimônio? O que está vendo lá no patrimônio? O policial falou. Não, é porque meu pai mora lá. E amanhã eu vou fazer 9 anos de idade, meu pai falou que não vai poder vir aqui me visitar. Ele falou, não, fica tranquilo, o policial falou. Não, fica tranquilo. Fica tranquilo porque, de repente, o presentinho, seu pai não vai te dar, mas outra pessoa vai dar. Você pediu um presente para o seu pai? Ele, não, moço. Eu nem pedi presente, não, para o meu pai, não. Eu só queria que ele viesse cá. Do jeito que ele falava, né? Só queria que ele viesse aqui para me dar o parabéns. Sabe por quê? O maior presente que um filho pode ter é os seus pais presentes na vida de um filho. Sim ou não, irmãos? Isso é voar um novo voo. Pais presentes, mesmo que estejam divorciados. É uma vergonha o que nossa sociedade está fazendo com as crianças. Já falei isso aqui várias vezes. Uma vergonha é o pai que tenta demonizar a figura da mãe para a criança. Isso é uma tragédia. É a mãe que obstrui o relacionamento de um pai com o filho, mas esse quadro precisa ser mudado, gente. Não é porque enfrentou um divórcio, que isso é o tema de uma outra palestra, né? Que a vida precisa virar um inferno. Não precisa, não. Existem pessoas que se divorciaram e que mantêm uma relação estável, saudável, de acordos, sabe? De liberação, que não aliena a criança do seu parente, do seu pai ou de sua mãe, mas que trabalha direitinho. Meus irmãos, o maior presente para o seu filho é você, se você tem filhos. O maior presente que você pode dar para uma criança não é o presente material, mas é o presente da sua presença, para que ele possa te honrar. Pais que não são presentes na vida dos filhos, roubam dos filhos a possibilidade deles aprenderem a honrar pai e mãe e serem abençoados por Deus com dias longos sobre a face da terra. É uma responsabilidade profunda. Você está roubando da criança o direito dela de ser filho amado. Pensemos sobre isso. Mas o quadro pode ser mudado. Na sequência, pessoal do Data Show, por favor, das imagens que eu passei para vocês. Pode colocar a primeira imagem aí para mim. Nesse texto de Efésios, o texto ainda vai dizer... O primeiro mandamento com promessa para que tudo te corra bem e tenha longa vida sobre a terra. Mas diz também para os pais. Pais, não irritem seus filhos. Antes, criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Pode passar essa imagem, depois eu volto nela. Vamos para o vídeo do pai falando com a filha. Quando esse texto está dizendo, pais, não irritem seus filhos, pais irritam seus filhos, quando nem no aniversário da criança o pai não aparece. Pais irritam seus filhos quando eles deixam de ter coragem de dizer para os filhos o que eles têm que fazer e o que eles também não têm que fazer. Pais irritam seus filhos quando o marido, dentro de casa, ele tem uma mulher estressada, aí ele só se omite. Tudo que o filho pede, fala com a tua mãe. O filho quer fazer a maior bobagem do mundo, ele sabe que é uma bobagem, ele sabe que aquele filho vai quebrar a cara. Mas o pai perdeu sua autoridade dentro do seu próprio lar, porque ele tem autoridade, é dada por Deus. Aquela história de mulher, seja submissa ao vosso marido, isso não é brincadeira. Isso não tem nada a ver com machismo ou feminismo. Isso é uma autoridade da palavra de Deus. Neurologicamente, fisiologicamente e principalmente espiritualmente, Deus deu uma autoridade. A nossa sociedade se tornou uma sociedade complexa, do qual a gente está tendo o maior trabalhão para reconstruir. O governo não consegue, não sabe mais o que fazer. Quando eu participei da comemoração do Estatuto da Criança e do Adolescente, todos que pegaram a palavra lá para poder falar alguma coisa sobre o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, falaram: olha, gente, nós temos que resolver o problema dentro das casas, dentro das famílias, porque senão o Estado vai morrer fazendo leis. Porque o problema não se resolve com leis. O problema se resolve com princípios e valores eternos. E olha, tinha gente ateu falando sobre isso. Tinha pedagogo que eu acho que nunca passou na porta de uma igreja, mas que sabe que o problema tem que ser resolvido em casa. Uma criança tem que saber o valor da obediência a partir de casa. Um adolescente, um jovem vai ser obediente ao policial na rua se ele aprendeu a obedecer dentro de casa. Mas muitas vezes pais se tornam frágeis, delegam tudo para suas esposas, então isso é um alerta para mim. O meu filho, ele também é filho da Patrícia, mas ele é o meu filho quando eu tenho que me responsabilizar. Meu filho pode estar lá em Portugal como está, mas quando nos falamos, meu filho, como está as coisas aí? Tem que prestar conta para nós. Mas antes de eu exigir do meu filho, que agora mora sozinho, mora longe, vai fazer o que der na cabeça dele, mas que eu fui um bom exemplo para ele, em nome de Jesus, sim ou não? Então mate essa bola no peito, meu irmão, minha irmã, sua responsabilidade, palavras jogadas ao vento, pais e mães que optaram falar maldição, você não presta, você não vai dar em nada, quando no contrário, vamos tentar colocar o vídeo aí, quando no contrário nós deveríamos abençoar um filho, uma filha, em dizer para eles quando eles tiraram notas boas na escola, e não falarmos para eles apenas meramente, não fez mais do que a sua obrigação, não, é obrigação sim de um filho estudar, tirar notas boas, sim ou não, irmãos? Mas a gente pode ser mais gentil, nós podemos ser mais educadinhos, né? Nós podemos pegar um filho, filho, está aqui as notas, mostra para o pai, caramba, tem um monte de 9, 10 aqui, hein? Que coisa boa, filho, parabéns, dá um abraço no garoto, pelo amor de Deus. Essa semana eu fui impactado com esse vídeo, você também deve ter sido, se você vê Instagram, mas era o casamento. E um casal estava ajustando as coisas com Deus, pelo que eu entendi. Eles já viviam juntos, mas foram fazer o casamento, já com uma filha do casamento. Mas agora estavam pedindo a bênção de Deus, pelo menos foi o que eu entendi. Mas o pai resolveu abençoar a sua filhinha com palavras positivas, com palavras e votos eternos. Nós não vamos conseguir dar voo alto, coisa nenhuma, se nós também não firmarmos votos com os nossos filhos. Nossos filhos precisam olhar para nós, pais e mães, como o porto seguro deles, porque o nosso porto seguro está em Deus. Antes dos nossos filhos reconhecerem Deus, eles vão reconhecer a nós como expressão do amor de Deus por eles. E nós levaremos os nossos filhos a Deus. Eu queria te convocar a você assistir esse vídeo e assistir o vídeo entendendo o que vai acontecer ali. O casal já tinha uma filha e o pai resolveu trazer algumas palavras de afirmação para a sua filhinha, em nome de Jesus. Vamos assistir.
Querido, hoje você estando aqui, eu me estive muito com o meu amigo sozinho. Até lá eu espero que você esteja com o grande homem que você é. Eu prometo que sempre vai.
Você nunca estará sozinha, porque você sempre terá um pai. Eu te amo. Eu te amo, filha.
Deu para entender? O casamento é do pai. A noiva estava ali. Mas tinha uma filha envolvida. E ele resolveu trazer uma palavra de afirmação para uma filha e dizer: você nunca estará sozinha. Sabe por quê, irmãos? Porque enquanto houver vida, nós seremos como pais, expressão do amor de Deus para os nossos filhos. Mas nós vamos ter que pagar um preço. Nós vamos ter que cortar na própria carne. Nós vamos ter que, para manter os nossos filhos, criá-los com honra, sabedoria, unção de Deus, tomarmos uma decisão. No dia que a gente vai na maternidade buscar um filho, gente, está sendo depositado sobre nós uma responsabilidade. Para a mãe, é a responsabilidade e a bênção de ser mãe. Uma responsabilidade para o pai, bênção de ser pai. Para isso, para que os nossos filhos possam contar conosco. Essa geração é uma geração que diz alguns que é uma geração perdida. Eu não acredito nisso. Eu só não acredito que esta é uma geração perdida por causa de Deus, porque eu acredito no que Deus ainda pode fazer através da minha decisão. Quando eu sair daqui, através da sua decisão de você querer também voar um voo alto. A primeira imagem que a gente utilizou antes do vídeo, por favor, pessoal do Data Show. Gente, é um casal. Falar assim: eu casei. Deus me deu uma esposa amada. Uma mulher que mesmo depois de estar morando comigo debaixo do mesmo teto, sabendo e vendo as minhas virtudes, mas também vendo os meus defeitos, ela ainda assim decide continuar comigo e deseja envelhecer juntos. Isso é uma bênção, gente. Nós deveríamos agradecer a Deus sempre. Ah, essa imagem aí diz ali: o amor cuida, o amor dura, o amor não abandona. Para a gente concluir essa palavra, e eu espero que Deus esteja falando com você, 1 Coríntios, capítulo 13, versos de 1 ao verso 7. Semana que vem, dia 26, às 9 horas da manhã, a partir das 9 horas da manhã, nós vamos ter duas oficinas aqui na igreja. Nós vamos tomar um café de manhã, aí a partir de 9:30 nós vamos subir para as salas e vamos ouvir duas ministrações. Ambas as ministrações serão gravadas e disponibilizadas no grupo oficial da igreja, no grupo do WhatsApp, para todo mundo assistir as duas. Eu estou até pedindo o pessoal para poder escolher uma das duas oficinas logo, para a gente separar as salas. E uma vai falar sobre finanças ao modo de Deus. Como fazer, como calcular, como organizar as finanças, como não ser escravo desse tempo, do dinheiro. Dinheiro não é o nosso Deus. Nosso Deus é Deus Todo-Poderoso, Deus criou os céus e a terra. O dinheiro não manda na gente. Então você vai ouvir uma ministração sobre isso. Mas nós vamos ouvir também uma segunda ministração que fala que o amor é a base do relacionamento. Que o amor é a base de uma família saudável. O amor é o princípio que está perdido por aí muitas vezes. O amor, ele não fica fora de moda. Mas não é qualquer amor não, gente. O amor que deve nos unir como família, o amor que leva um pai, e aí o Gil está chorando até agora, de um pai que faz uma declaração de amor para a filha ali no dia do casamento dele, e aí ele está pedindo a bênção de Deus, mas ele faz ali um voto com a sua filha: filha, eu estarei sempre do seu lado, filha, eu vou pagar o preço para ajudar você a correr atrás e conquistar os seus sonhos, principalmente os sonhos de Deus na vida daquela criança, né? O amor ao modo de Deus deve ser a base dos relacionamentos que Deus foi convidado para ser o construtor. Diz o texto: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como sino que ressoa ou como prato que retine. Então, mesmo que você seja um bom religioso, mesmo que você tenha uma conexão na sua cabeça, né, com as coisas espirituais, mas se isso não for baseado em amor ao modo de Deus, não vale de nada. Ainda que eu tenha o dom de profecia, saiba todos os mistérios e todo o conhecimento e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se o que te move não é o amor, se não tiver amor, nada serei. Você pode ser o PhD em qualquer assunto aí na vida, você pode ser o maior empresário, você pode ter muito dinheiro na sua conta bancária, você pode ter aí até fé, gente, o texto vai além, o texto fala até sobre fé, que move montanhas, mas se tudo isso não for baseado em amor, nada seria. Então por que que o seio da família, para a gente construir algo saudável, a casa sobre a rocha, Deus como construtor, só tem um caminho, é o caminho do amor. É por isso que quando a mãe me falou: o que que eu faço com meu filho que se declarou homossexual? Eu falei: você tem dúvida do que você faz? Você tem que amar, minha irmã. Não vai adiantar você ficar esperneando. Não vai adiantar você ficar procurando, rodando, batendo de cabeça a igreja aqui, igreja dali, e fazendo campanha. Não vai adiantar, você só tem que amar. Você tem que amar. E amar é dizer a verdade. Amar, como alguns confundem, amar é quando nós temos coragem de sentar e falar: senta aí, agora a gente vai conversar. Amar é o que Deus fez comigo. Deus me aceitou do jeito que eu vim. Deus me aceitou com pecado. Deus me aceitou manchado pelos meus erros e pelas minhas decisões. Ou você acha que pastor é diferente de você? Ou você acha também que eu não errei na vida? Ou você acha que nós também não experimentamos a graça de Deus profunda, que mérito nós não temos nenhum, mas Deus não deixou eu ficar daquele jeito. Deus foi mudando a minha vida, Deus foi me transformando, Deus foi me santificando, Deus foi e está fazendo isso até hoje, porque Deus teve coragem de sentar comigo e dizer: agora senta para me ouvir, porque eu vou te dizer aonde você errou, mas eu vou te dizer também o que você tem que fazer daqui para frente. Isso é amar. Pais que não caminham com o pecado, que não concordam com o pecado, seja lá de qual tipo for, porque está uma tendência, né, de falar só dos pecados de gênero, os pecados da escolha sexual, mas esquece de falar dos pecados da mentira, da corrupção, da infidelidade, de tantos outros pecados por aí, né, gente? Da fofoca, da maledicência e de tantos outros pecados que parece que algumas pessoas acham não são tão pecados assim, né, gente? Afinal de contas, é só uma mentirinha, né? Afinal de contas, é só uma infidelidadezinha aqui ou ali. Não, para Deus não. Uma coisa com Deus é: Deus vai te amar, mas ao modo dele. O modo dele é daquele jeito ali que a gente vai ler agora, para a gente concluir a nossa reflexão dessa noite. Posso ter fé, mas se a minha fé não está fundamentada em amor, sabe, para você pregar o evangelho para aquele teu parente, você sabe que ele está todo errado, mas você, quando tiver a boa oportunidade, você não ser um crente chato, que só fica falando, mas você já falou para ele com as suas atitudes, quando lá no seio familiar você perdoou, você honrou, você foi alguém diferente. Diz o verso 3, do amor ao modo de Deus, que é 1 Coríntios, capítulo 13, ainda que eu dê aos pobres tudo o que eu possuo, e entregue o meu próprio corpo para ser queimado, olha, gente, não é pouca coisa não, se não for baseado em amor, nada disso valerá. Mas o cara não deu o corpo, tem que ser por amor, não que ninguém, alguém vai entregar o corpo para ser queimado, né? É só uma forma ilustrativa de falar, mas que esse modelo de amor é o modo de Deus, é. Então escute mais, verso 4, o amor ao modo de Deus, o amor que não fica fora de moda, que tem que ser o alicerce principal da construção da nossa casa, família, é um amor que é paciente, é o amor que sabe esperar, é o amor que você sabe o Deus que você confia, é o amor que você não atropela as coisas, é o amor paciente que deixa o outro falar, pelo amor de Deus. Será que os casais não entenderam até hoje que o processo de comunicação dentro de casa tem que ser um pilar? Quando um fala, o outro ouve. Aí depois um se cala para que o outro fale também. Mas tem marido que parece que só quer falar. Tem mulher que só quer falar, não quer ouvir. E quando a gente para de ouvir, gente, a gente para de aprender. Porque ouvindo o outro, a gente constrói. A gente muda a visão. Quando a gente percebe, quantas vezes eu tive que falar, oh, posso falar? Eu posso pelo menos colocar a minha situação, ou no trabalho, ou na equipe com a igreja, ou com os funcionários, ou em qualquer outro lugar. Você pode pelo menos me ouvir? Impaciência é um inimigo que está aqui, ó, cutucando a gente toda hora, até para não deixar o outro falar. Mas o amor, que é o alicerce, constrói e deixa Deus ser o grande construtor. É o amor ao modo de Deus, é o amor que é paciente, é o amor que é bondoso, gente. Atos de bondade vai ser uma, não vai ser uma série de sermões, mas vai ser pelo menos uns 3 sermões aí, que vai nos levar a sermos pessoas que fazem atos de bondade. Atos de bondade é você fazer pelo outro sem esperar nada em troca. Atos de bondade é levar lá o cobertor lá no centro de recuperação e não esperar nada em troca, a não ser Deus trabalhando no coração daqueles meninos lá. Atos de bondade é o marido que ajuda a esposa, que colabora dentro de casa, mas não é para a esposa agradecer, porque ele também ajudou a sujar, e aí ele está ali fazendo um ato de bondade. Ato de bondade, gente, é quando a gente serve pelo prazer de servir, prazer de servir o outro. Esse amor tem a ver com Deus, atos de bondade é o propósito. O amor, que é paciente, que deve ser o pilar, que deve ser base sólida para construirmos uma família feliz e saudável, esse amor não inveja, não se vangloria. Casamento não é uma disputa a dois. Casamento não é a mulher querer ser a melhor profissional para provar para o marido que ela é melhor do que ele, ou que ela tem dinheiro agora e ela paga as contas. Gente, é uma bênção. Mas tem gente que consegue complicar a vida. A esposa prosperou. Ah, mas o conceito do homem ser o provedor acaba sendo um problema, porque agora a mulher ganha mais do que o marido. Ô, Deus, diga amém, diga glória a Deus, deixa a mulher trabalhar, deixa a mulher ganhar dinheiro também. Mas que o homem não vai ser diminuído em nada. Mas o orgulho que muitas vezes está aqui no coração do homem, ele, ou a mulher também que usa isso para poder agredir e maltratar. Mas eu sei o que eu estou falando, eu sei que isso não é história da carochinha, porque eu sei que isso é verdade, que tem pessoas que complicam tanto que a vanglória está à frente. O amor ao modo de Deus, ele não é um amor do orgulho, aquele orgulho ruim, aquele orgulho que te leva a um comportamento altivo. O amor que não está fora de moda é o amor paciente, o amor bondoso, o amor que não inveja, o amor que não se vangloria, o amor que não se orgulha por uma mera vaidade. Verso 5. O amor ao modo de Deus, que deve ser o alicerce para o nosso relacionamento familiar, ministério de louvor, ele não maltrata. É o amor que não procura os seus próprios interesses. É um amor que não se ira facilmente. É um amor que não guarda rancor. Esse é o amor que não fica fora de moda, porque é um amor ao modo de Deus. Eu quero te confrontar agora, meu irmão, minha irmã. Eu não vim aqui para brincar de pregar. Eu não vim aqui para jogar algumas palavras ao vento. Eu vim aqui para poder te perguntar, e primeiro eu fiz essa pergunta para mim. Eu quero viver as minhas relações familiares a partir desse amor, e eu vou te responder a minha decisão. A minha decisão, que eu quero viver os meus laços familiares a partir desse amor. E você? Pense bem no que você vai responder, que você não vai responder para mim. Você vai responder para Deus. Sabe por quê? Amanhã tudo volta ao normal. Cotidianos, problemas, as tempestades, desafios, a falta de dinheiro ou muito dinheiro, as mesmas coisas. Você vai voltar para casa. Mas é lá que você precisa responder para Deus se fez algum sentido você gastar esse tempo aqui me ouvindo, mas porque você primeiro ouviu Deus. Amém, irmãos? Eu quero voar um novo voo, mas eu confesso aos irmãos que eu decidi pagar o preço e viver o meu relacionamento com Patrícia fundamentado em amor, porque nada mais valerá a pena se não for por amor. O meu relacionamento com os meus filhos será fundamentado em amor, e se eu tiver que puxar a orelha, eu vou puxar quantas vezes for necessário para apontar o caminho e mostrar o que eles têm que fazer. Nós vamos cantar uma música que é a música base para o nosso mês da família, e eu gostei da música, tá? Confesso para vocês. Tanto tempo eu busquei, tão longe daqui, que tolice, estava aqui, tão perto de mim. Muitas vezes a gente está procurando felicidade lá longe, no emprego, numa realização profissional, em terminar a faculdade, em prosperar, comprar a casa de praia, o carro novo e não sei o quê, não sei, quando a felicidade está tão perto de nós, quando a felicidade está dentro da nossa própria casa e a gente se perdeu na caminhada. Eu não sei quanto você valoriza voltar para casa, mas eu vou te dizer uma coisa, eu volto para casa com alegria no meu coração. Eu volto para casa sabendo que ali é o lugar onde Deus me plantou, e eu vou poder daqui a pouco estar juntinho com minha família, e eu não arredo o pé dali, que é a família e é o lar que Deus me deu. E aí tem um termo nessa música, passa para frente aí a música. Eu estava bem aqui, tão perto de mim, a minha casa é gente. Eu quero lariar. Não sei nem se essa palavra já existia. Eu nem conhecia, nunca tinha ouvido falar. Mas eu já lariei muito. Ai, irmãos. Eu era conhecido no trabalho como Billy Jantinha. Ah, mas como assim? Me apelidaram lá, Billy Jantinha. Sabe por quê? Porque às vezes saía do plantão, os colegas, pô, vamos ali tomar uma cerveja. Vamos ali, mesmo que não fosse para tomar uma cerveja, vamos dar uma volta. Eu falei, pô, brother, quero ir para casa, velho. Minha esposa está em casa, meus filhos também me esperando. Já estou fora de casa mais de 24 horas. Vai ter uma jantinha me esperando lá. Eu estava dizendo para eles que eu amo lariar, porque a minha casa não é parede, a minha casa não é alvenaria, a minha casa são as pessoas que estão me esperando. Você vai voltar para casa? Você tem pessoas lá? Então valorize, ame, curta os relacionamentos enquanto há tempo, porque uma hora pode acabar, porque pessoas vão embora, pessoas morrem. A pandemia foi tão assustadora por causa disso, porque às vezes a gente falou aqui, tchau, tchau, beleza, vai, boa semana, irmão, tchau. Aí o cara foi para casa, estava com Covid antes da vacinação, entubou, morreu. Aquele tchau que a gente deu foi a última palavra que a gente deu com aquela pessoa. Que doideira, né, gente? Mas essa é a vida real. Então volte para sua casa para amar. Amar ao modo de Deus. Amar para, de fato, lariar. Valorizar o seu lar. Quantos querem fazer?